Vamos ao vivo, Bruno, falar com o deputado Lúdio Cabral, membro titular da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Ele participou dessa reunião agora e ele vai poder também falar conosco. Bom dia, deputado. Satisfação em falar mais uma vez contigo.
Bom dia, Luque. Bom dia. Prazer falar com vocês.
Aqui também já temos na nossa bancada o jornalista Bruno Pini conosco também. O Bruno estava observando bem, deputado, a fala do senhor e já quer contextualizar, né, Bruno?
Exato. Bom dia, deputado. Satisfação.
Bom dia, Bruno. Bom dia.
Deputado, uma das falas que a gente observou dessa reunião que se encerrou há poucos minutos, o tema kit Covid não agradou o senhor, né? Falando aí de um kit que vai atender aos servidores do parlamento, aos seus familiares. O que que te desagrada nesse termo e qual seria o pensamento correto?
Bom, Bruno, o Conselho Federal de Medicina, ele já autorizou os médicos na relação médico-paciente, se entenderem necessário, oferecer a alternativa dos medicamentos de utilização na fase 1 da Covid.
Certo.
Seriam medicamentos para reduzir a replicação viral, mesmo sem evidência científica. O médico tem que tomar a decisão clínica, dialogar com o paciente, ter o consentimento do paciente e prescrever esses medicamentos, ou seja, oferecer essa opção aos pacientes e junto com o paciente tomar essa decisão.
O Conselho Federal, então, já autoriza isso.
Ela é singular, ela tem uma idade, ela é de um gênero, ela tem peso, ela tem ou não tem comorbidade, diabetes, hipertensão, ela tem um determinado quadro clínico de sintomas da Covid, ela está em um determinado estágio. E é com base em todas essas variáveis que os médicos tomarão a decisão sobre que medicamentos utilizar, em qual dose utilizar e em qual momento utilizar cada um dos medicamentos que constam agora de um protocolo que o Estado, felizmente, o doutor Eugênio, que é o presidente da comissão, participa de uma equipe que finalizou um protocolo estadual, disponibilizar esses medicamentos que constam do protocolo, mas a partir da decisão clínica do médico. O termo kit Covid é um termo inapropriado, porque ele reduz a ideia do tratamento que o médico deve oferecer. Sim. Ao paciente, que é um tratamento singular, reduz a ideia de uma sacolinha com alguns medicamentos ali dentro e que eles, por si só, seriam suficientes. Vale lembrar, por exemplo, que corticoide, aí eu vou dar alguns exemplos de corticoide, dexametasona, prednisona, prednisolona, são medicamentos em que já há uma evidência científica se formando para utilização no início da fase 2 da Covid, que é quando começa o comprometimento pulmonar naqueles pacientes que evoluem para o comprometimento pulmonar.
Sim.
Infelizmente, é uma parte pequena. O corticoide, se for utilizado na fase 1, ao invés de ajudar, ele poderá prejudicar a pessoa, porque ele poderá facilitar a replicação viral. Então, assim, o corticoide, numa sacolinha, junto com outros medicamentos, se a pessoa não for orientada de forma adequada sobre a dosagem que ela tem que usar e sobre o momento em que ela utilizará, nós vamos estar fazendo mal ao invés de fazer bem à população. Por isso, assim, nós temos que abolir essa terminologia kit Covid. O que é preciso? Olha, tais medicamentos que estão sendo utilizados em vários serviços, que estão sendo experimentados, que ainda estão sendo estudados em busca da evidência científica forte do seu benefício, estão à disposição dos médicos. E o que é importante é o Estado, os municípios, permitir as pessoas alcançarem atendimento médico nos sintomas iniciais, para que o médico faça uma avaliação clínica da pessoa, do quadro clínico, dos fatores de risco, defina que que exames complementares irá solicitar, quais medicamentos irá prescrever para essa pessoa, e esses medicamentos precisam estar disponíveis na rede de serviços de saúde. Então, assim, muito diferente da ideia do kit. Correto. Então, na unidade de saúde terá ivermectina, terá azitromicina, terá hidroxicloroquina, terá corticoide, terá medicamentos que poderão ser utilizados pelo médico no atendimento a um paciente. Mas o que é importante? A pessoa ser atendida por um médico, o médico, ao prescrever, ter condições de disponibilizar o medicamento na unidade de saúde.
É até importante...
Então, é esse o conceito, é esse Sim. entendimento que nós vamos construir sobre o tratamento precoce da Covid-19.
Então, no contexto ainda do que o senhor falou... É um tema já repisado, que já foi falado e vem sendo falado diariamente, a importância fundamental do médico, né? Porque a gente observa, claro, na angústia da população, na ansiedade, e surge a questão da automedicação, infelizmente, né? Trocas de receitas em grupos de WhatsApp, toma isso, toma aquilo. Então, o senhor combatendo essa ideia do kit COVID exatamente para que a gente entenda qual é o caminho que deve ser seguido.
Os medicamentos são necessários, Bruno. Eles precisam estar à disposição do médico para que o médico tome a decisão sobre a sua utilização. Mas o que é fundamental para a população é ter acesso a atendimento médico.
Sim.
Porque as pessoas, quando estiverem com sintomas, o que elas querem de imediato é buscar um médico. Para o médico avaliá-las e, a partir dessa avaliação, definir as condutas a serem seguidas, sobre exames, sobre medicamentos. Então, é isso que é o fundamental. E os medicamentos precisam estar disponíveis na rede de serviço de saúde. Porque, assim, hoje a gente está vivendo uma corrida às farmácias e o setor privado, assim, o capitalismo, ele é muito, muito cruel. Essa lei da selva, da oferta e demanda do mercado. Ivermectina, por exemplo, que uma caixa com 4 comprimidos custava R$5, está sendo vendida a R$50 hoje. Os medicamentos precisam estar nos postos de saúde, nas policlínicas, nas unidades, para que os médicos possam prescrever e a população acessar.
Eu quero contribuir com a informação, que de repente o senhor não esteja sabendo. Ontem eu recebi uma informação do município de São Félix do Araguaia, que esse mesmo medicamento sendo vendido a R$ 135. Já viu uma situação dessa?
É um absurdo, porque assim, as pessoas se aproveitarem do sofrimento da população para poder ganhar dinheiro, não tem lógica isso. É por isso que o poder público precisa adquirir esses medicamentos, colocá-los na rede de serviço e disponibilizar para a população. Inclusive, a partir de uma modalidade de atendimento que eu já sugeri há 2 semanas e meia para o governador, que é da criação de tendas de atendimento primário emergencial, tendas abertas ao ar livre, em praças, em locais de fácil acesso, nos bairros onde há maior incidência de Covid-19, porque assim, o Cristo Rei, por exemplo, não tem sentido a população do Cristo Rei amontoada numa policlínica, numa UPA, para buscar atendimento. É possível disponibilizar tendas de atendimento ali naquela praça do centro do Cristo Rei, ao livre, para as pessoas, nos primeiros sintomas, procurarem atendimento ali, serem atendidas nessa tenda, ao ar livre, diminui o risco de infecção, ela vai ser avaliada por um médico, vai ter o seu telefone cadastrado numa rede de WhatsApp para ser monitorada remotamente todos os dias. Vai ter ali acesso a exame, vai ter acesso a medicamento para poder se cuidar, sem ter que depender de, primeiro, sofrer em filas intermináveis e UPAs, se expor ao risco de um contágio ampliado, sem ter que se expor a essa artimanha do capitalismo de ficar desesperado atrás de medicamento em farmácia, de ter que pagar caro nesses medicamentos. Então é essa linha que eu faço... A defesa. É muito mais do que um kit COVID, é colocar os medicamentos à disposição, mas organizar o sistema de saúde e especialmente dar às pessoas a oportunidade de chegar de forma segura à presença de um médico, para o médico examinar, avaliar, definir risco e definir as condutas adequadas para o cuidado daquela pessoa.
Bem, nós estamos conversando com o deputado Lúdio Cabral, ele deputado estadual também, membro desta Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Agora há pouco tivemos essa reunião virtual extraordinária e, deputado, eu lembro que na sessão de terça-feira, o deputado Eduardo Botelho, que é o presidente da casa, lembrou junto com o senhor daquele estudo e a carta aberta que o senhor fez à sociedade e também aos órgãos de controle do estado de Mato Grosso e que os deputados estão alertas com relação a isso. O senhor chamou a atenção que se não for tomado alguma medida mais séria, o número de casos é assustador até o dia 1º de agosto. O senhor tem acompanhado essa curva, esse estudo que o senhor desenvolveu. É a cada dia que se passa, o que que se pode avaliar desse seu estudo? O cidadão está fazendo o dever de casa, a população começa a se conscientizar ou a curva continua ainda em crescimento?
Luque, no dia 26 de março, quando o governador, depois de começar o isolamento social, decidiu já relaxar, eu apresentei um estudo assim, de projeções da necessidade de leitos de UTI na dependência da quantidade de pessoas infectadas em Mato Grosso, do tempo de duração da curva epidêmica, da média de permanência em UTI, da taxa de hospitalização. Eu fiz várias projeções e cenários. Desde cenários mais tranquilos, mais favoráveis, 1% da população infectada no intervalo de 6 meses, até cenários mais graves, 5% da população infectada no intervalo de 90 dias.
Sim.
E nós poderíamos, nos cenários mais graves, ter a necessidade de 1.100 leitos de UTI, 1.200 leitos de UTI. E o Estado, naquela época, trabalhava com a projeção de apenas 4 mil casos no Mato Grosso. Não, Mato Grosso não terá mais do que 4 mil casos. Olha, 4 mil casos nós já passamos faz tempo. No início de maio, quando nós já tínhamos uma série histórica do dia 20 de março até o dia 2 de maio, com base nessa série histórica, eu já comecei a construir projeções para o futuro. Como a série histórica já começava a ter uma certa estabilidade, uma certa tendência, eu comecei semanalmente a fazer um balanço e projeções para o cenário futuro. Por que a projeção para o cenário futuro? Para o poder público se planejar. Quando nós tínhamos menos de 500 casos confirmados em Mato Grosso, eu já comecei a projetar o cenário. Olha, 1º de junho teremos tantos casos, 1º de julho teremos tantos casos, 1º de agosto teremos tantos casos. E, infelizmente, Luque, eu gostaria de estar errado, mas as projeções que eu fiz todas se confirmaram para mais. Eu projetava no início de maio que nós teríamos 2.100 casos no dia 1º de junho. No dia 1º de junho, nós tínhamos 2.636 casos. Eu projetava, inicialmente, para 1º de julho, 6.500 casos, depois 11 mil casos, por fim 15 mil casos, nós tivemos 17.400 casos ontem, no dia 1º de julho. E a projeção que eu fiz para 1º de agosto é de 74 mil casos confirmados oficialmente, se nós mantivermos a taxa de crescimento diário no número de casos. Se nós mantivermos essa taxa de crescimento no número diário de casos, nós, infelizmente, teremos 74 mil casos, no mínimo, no dia 1º de agosto. Ora, o sistema de saúde já está em colapso há algumas semanas. Eu projetava, lá em maio ainda, eu projetava que os leitos de UTI seriam totalmente ocupados até o dia 23 de junho. E foram totalmente ocupados antes. Uma semana antes do dia 23 de junho. Por quê? Essa taxa de ocupação que é apresentada hoje, de 87, 92, 90, essa taxa de ocupação, ela na verdade ela é de 100%. Porque esses leitos que sobram, infelizmente, sobram em função da alta rotatividade pela alta mortalidade nas UTIs. Então a ocupação é total. Hoje, na central de regulação, mais de 40 pessoas aguardando vaga em UTI com Covid-19. Então, assim, se o sistema já está em colapso E nós temos uma projeção de ter quase 5 vezes mais casos daqui a 30 dias. Olha que cenário catastrófico nós vamos enfrentar. Olha que cenário catastrófico nós vamos enfrentar no nosso estado. A carta aberta que eu encaminhei ao governo, às autoridades, ela foi em decorrência disso. Ó, eu fiz isso há mais de 2 semanas. Olha, o sistema já está em colapso. Nós estamos de medidas emergenciais para enfrentar o avanço da pandemia, porque senão a tragédia que nós já estamos vivendo será muito pior. Qual é a principal medida, Luque? Isolamento social. Nós temos que fazer isolamento social rigoroso, porque assim é a única forma de reduzir essa taxa diária de crescimento do número de casos. Hoje ela é de 4,9%. Se nós reduzirmos para 2,9%, ou seja, reduzimos 2 pontos percentuais nessa taxa de crescimento, nós evitaremos 35 mil pessoas doentes até 1º de agosto. É o melhor remédio, entendeu? É o melhor kit COVID, para usar essa expressão que está todo mundo utilizando. O melhor kit COVID é isolamento social para reduzir em 2% a taxa de crescimento diário no número de casos e para a gente evitar 35 mil pessoas doentes. Mais 35 mil pessoas doentes daqui até o dia 1º de agosto. 35 mil casos evitados significam 1.200 mortes evitadas.
Até 1º de agosto.
A taxa de mortalidade atual, de 3,7%.
Sim.
Agora, essa taxa de mortalidade tende a aumentar, porque como já não tem mais leito, as pessoas vão sofrer na porta de UPA, em um leito improvisado numa unidade de pronto-atendimento, em um leito geral, sem os recursos de uma UTI nos casos graves. Então, a tendência é a mortalidade aumentar. A única forma de evitar isso, essa tragédia, a melhor forma, não a única, mas a melhor, é o isolamento social. Se a gente reduzir de 4,9 para 2,9, nós evitamos 35 mil pessoas doentes. Ao invés de termos 74 mil casos, nós teríamos 38 mil casos no dia 1º de agosto. Eu fiz esse cenário, inclusive, com uma variação na taxa diária de crescimento. A outra coisa é mobilizar o conjunto do sistema de saúde. Mobilizar a atenção primária, organizar centros comunitários de isolamento respiratório, criar as tendas de atendimento imediato. É simples. Essas tendas, não tem multiação, essas atividades públicas que às vezes a gente faz em praça pública com aquelas tendas. É mobilizar uma equipe mínima de profissionais da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes de saúde, assegurar os equipamentos de proteção individual para eles, assegurar insumos. Coloque essas tendas em locais de grande circulação de pessoas ou em locais de fácil acesso, em praça, na frente de unidades de saúde, na frente de escolas. Isso em cada município se organiza de uma determinada forma. E coloque um carro de som no bairro. Olha, você está com sintomas de Covid, procure lá nos primeiros sintomas a nossa tenda de atendimento. Vai estar funcionando todos os dias. Lá você vai ter consulta médica, você vai realizar exames. Você vai ter os exames colhidos, inclusive. E já vai receber a medicação para tratamento inicial, se o médico entender necessário. Para a gente abordar cedo as pessoas. Uma pessoa que mora numa casa com 8 pessoas, tem 4 cômodos, olha, nós vamos te mandar para um centro comunitário de isolamento, a escola tal que está desativada, nós transformamos ela num alojamento, tem cama, tem banheiro, tem alimentação, você vai ficar lá 14 dias para você não ter que voltar para casa para contaminar sua família, para contaminar seus vizinhos. E você vai estar sendo monitorado todo dia pela equipe de saúde. Então são medidas, assim, absolutamente possíveis de se realizar. Agora tem que ter um esforço de mobilização dos poderes públicos para isso acontecer.
O que o senhor está falando aí são ações eficazes, simples, né? Com baixo custo aí do recurso público, mas totalmente possíveis, né, deputado?
Absolutamente possíveis de se realizar. Precisa de um planejamento de logística que tem que ser feito com urgência. E olha que faz mais de 2 semanas que eu documentei isso, que eu anunciei isso, que eu cobrei isso. Então, infelizmente, isso não aconteceu ainda. Mas nós vamos continuar cobrando.
Deputado, dentro de tudo isso que o senhor está falando, acabo de ver aqui no site Folha Max, Presidente da Unimed é internado com suspeita de coronavírus. O presidente da Unimed de Cuiabá, o médico patologista Rubens Carlos Oliveira, está internado desde a tarde de ontem, entubado, e evolui com instabilidade respiratória e hemodinâmica. E aqui está no chapéu da notícia, né? Ninguém está livre. É uma situação. Gostaria que o senhor pudesse comentar. E na sequência quero falar com o senhor, já fazendo a pergunta. Essa sessão extraordinária, né, que foi marcada na terça-feira, a PEC da reforma da Previdência, uma expectativa muito grande da sociedade, dos servidores públicos do estado de Mato Grosso. O senhor participou ativamente daquela reunião remota também, na sessão extraordinária. O dia promete ser um dia cheio hoje aqui na Assembleia Legislativa, como está sendo desde segunda-feira, quando se começou com aquela reunião extraordinária ainda também da saúde, às 7h30 da manhã, Lúdio.
Exatamente. Vai ser uma semana, vai ser um dia tenso, de muita atividade, Luque, de muita atividade. Vamos tentar evitar a aprovação dessa reforma da Previdência. Agora, eu vou ter que pedir licença para vocês, Luque. Tinha um telefone tocando aqui. Era uma entrevista que eu tinha marcado numa outra rádio.
Ok. Tranquilo. Sou grato ao senhor por nos atender, tá bom?
Vocês me liberam?
Ok, tranquilo. O senhor é parceiro da Rádio Assembleia. Muito obrigado.
Obrigado, Luque. Eu estou à disposição, tá? Em outra hora a gente pode conversar com tranquilidade.